Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Christian Sturzbecker.
Saudações, queridos amigos e ouvintes do programa Ecos da Liberdade. Para nós é sempre uma alegria poder estar com você através das ondas do rádio para compartilhar uma palavra que nós acreditamos que vem direto do coração de Deus para o seu coração. E quero desejar convidar você para permanecer conosco nesse programa e juntos podermos louvarmos, escutarmos a palavra do Senhor, compartilharmos daquilo que Deus tem acrescentado ao nosso coração. O versículo que eu quero começar o programa de hoje está em João capítulo 6, versículo 35, que diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse texto, o Senhor Jesus Cristo, ele fala logo depois da multiplicação dos pães. Você vai ler no início de João, capítulo 6, que Jesus multiplica pães para mais de 5 mil pessoas. E naquele momento houve um alvoroço, as pessoas viram que ele era Deus, que ele tinha um poder especial e acabam querendo quase que proclamá-lo como rei, porque afinal de contas ele tinha milagres que ninguém mais sabia fazer. E Jesus então ele se retira no meio da multidão e vai para um lugar sozinho. Ele consegue fugir da multidão, retira-se e vai para um lugar sozinho, onde em oração ele gostaria de estar somente com Deus. No outro dia ele atravessa o rio, então Jesus anda por sobre as águas, esse é um dos textos na sequência, e quando ele chega no outro lado a multidão está lá e fala: Mestre, pô, onde é que o Senhor estava? Me estava te procurando. E Jesus ele fala assim: de fato vocês estão me procurando, mas não porque vocês querem me encontrar, mas porque vocês comeram pão e vocês estão com fome de novo e vocês querem que eu multiplique pães de novo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês estão aqui com interesse. Um interesse que eu faça mais um milagre e multiplique mais pães e peixes. E ele fala esse texto: se vocês comerem o pão somente natural, vocês ainda terão fome, mas aquele que comer o pão da vida, que é Jesus, jamais terá fome novamente. Querido ouvinte, Jesus é o pão da vida. É somente Ele que mata a nossa fome, sacia a nossa fome espiritual. É somente Ele que pode nos dar o conforto eterno. É somente Ele que pode nos ajudar nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida, quando talvez muitas pessoas já nos abandonaram e nós olhamos para o lado e não temos mais ninguém que pode nos apoiar. Nós temos alguém que se chama o pão da vida, Jesus Cristo. E Ele promete que aquele que come do pão da vida, aquele que prova, figuradamente falando, daquele que acredita no pão da vida, aquele que tem o pão da vida, Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele nunca mais terá fome. Eu não sei como está sua fome, como está sua sede física, mas eu tenho certeza que todos nós temos fome e sede espiritual, fome e sede do verdadeiro Deus, do Deus eterno, do Pai da eternidade, aquele que pode nos abençoar e quer nos abençoar. Então este programa, que este programa possa te aproximar de Deus. Nós temos como tema o programa inteiro hoje, o mais importante. O que é mais importante? O que é mais importante? E nós começamos com esse texto. Agora vamos escutar uma música também, uma música que na igreja onde frequentava, lá no interior do Rio Grande do Sul, quando eu era criança, cantava-se bastante. E eu vi que algumas pessoas gravaram ela um pouquinho mais moderna, mas a letra é muito bonita mesmo. Que você possa escutar essa música e depois nós vamos para a palavra desse dia. Fique conosco, que Deus te abençoe. E lembre-se, Ele é o pão da vida. Aquele que comer dele jamais terá fome novamente.
Buscai primeiro o acrescentadas.
De fato, buscar a Deus sobre todas as coisas e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, isso que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, é um dos nossos desafios nessa vida moderna. A vida moderna ela tem diversos fatores que implicam em nossa busca, em nossa procura pelo eterno. A vida moderna ele tem várias prioridades para nos oferecer, como entretenimento, como pessoas, amigos, conversas, celulares, diversas outras circunstâncias que podem influenciar naquilo que nós mais buscamos, naquilo que é prioridade para a nossa vida. E no dia de hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre, e coloquei como tema desse programa, o mais importante. O que é mais importante? Afinal de contas, como a gente pode equilibrar essa questão do que é mais importante para a nossa vida? Como equilibrar a vida pessoal, a vida de fé, a vida devocional, como equilibrar o que é mais importante? Eu quero com isso começar com uma ilustração que li certa vez e acho que fecha muito bem com o nosso tema. Conta-se a história da seguinte maneira. Um rei tinha uma filha. Quando ela cresceu e se tornou uma linda jovem, um rapaz candidatou-se a casar com ela. Por conta de ser um bravo cavalheiro da família nobre, inteligente, digno portanto de fazer parte da família do rei, o rei, cauteloso, decidiu testar o jovem, não com uma batalha, mas com um desafio diferente. Chamou e mandou que se preparasse para uma viagem longa e perigosa até um reino vizinho. Preparado, o jovem apresentou-se ao rei, que lhe deu um bilhete, um cavalo e um pacote de diamantes. Disse-lhe apenas, leve este bilhete ao rei, ele te dirá o que fazer. E acrescentou, atenção, tome conta do mais importante. Ao sair dali, o jovem dedicou-se naquela missão com todo o seu vigor. Costurou o bilhete em seu saco, pôs os diamantes na sola das suas botas e preparou a sela do cavalo. Viajou sem dormir até que chegou ao destino. Entregou o bilhete ao rei e aguardou suas novas ordens. O rei abriu o bilhete, leu seu conteúdo, rabiscou alguma coisa sobre ele, fechou e disse, apressa-te em retornar, meu rapaz. O jovem quis mostrar-lhe os diamantes, mas o rei nem quis ver. E assim se fez. De tanto cavalgar, o cavalo estava completamente exausto e estropiado, mas venceu a jornada. O jovem chegou de volta ao futuro sogro e apresentou-se dizendo, entreguei o bilhete, não perdi nenhum diamante, mas o cavalo era mais fraco e quase morreu. Cuidei do mais importante, como me ordenaste, ó rei. O rei, entristecido, abriu o bilhete e leu ao jovem onde dizia, querido irmão, saúde. Este moço anseia casar-se com tua sobrinha e estou a testá-lo. Dei a ele meu melhor cavalo e algumas pedras sem valor. Se ele te pedir cuidados para os cavalos, está bem assim. Se ele só tiver olhos para os diamantes, é um ganancioso materialista, então mande-o de volta. O mais importante era o cavalo. A vida é sempre o mais importante. Gostei muito dessa história porque é muito parecido com o que a gente vive no dia a dia. No dia a dia nós saímos da nossa casa com um saco de diamantes sem valor, um cavalo e uma missão. E muitas vezes nós tendemos a dar prioridades para os diamantes da nossa vida, a gente tende a dar prioridades para um bilhete, para uma missão, para um trabalho e esquecemos que Deus tem algo mais para nós. E eu gostaria de olhar hoje para o livro de Eclesiastes, livro que, segundo a Bíblia, Salomão, o homem mais sábio que já existiu, escreveu. Logicamente que Salomão teve alguns deslizes no final da sua vida, e a gente por isso interpreta que ele não foi tão sábio assim no final da sua vida. Mas de fato teve um tempo que Salomão foi muito abençoado, Deus o abençoou com sabedoria e ele soube usar essa sabedoria. Ele escreveu Eclesiastes, e Eclesiastes é quase como um desabafo. Salomão escreve várias coisas ali em Eclesiastes que ele aprendeu errando, coisas que ele deveria ter feito diferente e instruir-nos a fazer diferente. E eu sempre digo que nós não precisamos errar para aprender, nós podemos olhar para os erros dos outros. Aquilo que outros praticaram e foi errado, nós não precisamos repetir, nós já vimos que deu errado. E a Bíblia é repleta, Deus nunca escondeu os erros do seu povo. Muito pelo contrário, Deus ele revela os erros do seu povo. Você pode ver, por exemplo, Abraão mentindo para alguns reis quando estava em sua jornada até a Terra Prometida, dizendo que Sara era sua irmã, quando na verdade era sua mulher. Nós vemos esses erros. Deus não esconde que Davi pecou e adulterou com Batisseba, mandando inclusive matar o seu marido. Deus não esconde isso. E Eclesiastes também não esconde isso. O rei Salomão ali ele fala sobre as suas aventuras e sobre as suas decepções. Nós queremos aprender um pouquinho com ele hoje para entender o que é mais importante. Ou melhor dizendo, o que talvez não é tão importante. Eu quero começar com isso. Primeira coisa, dinheiro não é tão importante assim. Eclesiastes capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11 diz assim: eu fiz jardins e pomares, nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Ele continua, aqui Salomão está relatando as suas realizações, e eu vou resumir o texto dizendo, lendo o que ele construiu. Ele construiu também reservatórios, comprou escravos e escravas, ele teve mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes dele em Jerusalém. Ajuntou para si prata, ouro, tesouro de rei de províncias, serviu-se de cantoras e cantoras. Tornou-se o mais famoso de todos os homens antes de qualquer outro que tivesse vivido antes dele. Não se negou nada do que os olhos dele desejaram. Mas no versículo 11 do capítulo 2, Salomão faz uma revelação incrível. Contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito que se faz debaixo do sol. Salomão ele começa aqui abrindo seu coração, dizendo que ele foi um homem mais rico, e de fato foi um dos homens mais ricos que existiram. Teve ouro como nenhum outro, teve prata como nenhum outro, teve cavalos, bens, escravos, servas, teve tudo o que seu coração queria, todos os desejos ele pôde realizar. E no final ele olha e fala: olha, eu tive tudo isso e não foi suficiente, não é o suficiente, porque eu ainda tinha um vazio dentro do meu coração. Querido ouvinte, aprenda com Salomão. Aprenda com Salomão. Muitas pessoas acabam nessa busca por dinheiro, por tesouros, por riquezas, por bens, querendo fazer com que a sua vida tenha sentido, realização, seja uma pessoa de verdade. Agora eu sou um vencedor, agora eu vou conseguir vencer. Salomão já disse que dinheiro não é tudo. Riquezas, bens, fortunas, bênçãos materiais em si só não são nada. Aprenda isso, isso não é o mais importante da vida. É uma coisa importante? Lógico que é. Nós precisamos da renda, precisamos de dinheiro para sobreviver diariamente, mas isso não é o mais importante, não é isso que deve nos motivar a nossa caminhada. Esse não é o ponto principal. Se nós olharmos, Salomão continua nos orientando em Eclesiastes capítulo 3, dizendo que para tudo há uma ocasião. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, três pontinhos, ele continua. Há tempo para todas as coisas, e com isso eu quero dizer: cuidado do seu tempo, cuide do seu tempo. Como estão as prioridades do seu tempo? Como nós lemos no início do, como vemos na música anterior, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como está o seu tempo? Tem um texto de Efésios capítulo 5 que eu gosto bastante. Efésios 5, 15, 16 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. precisamos aproveitar cada oportunidade. Deus nos dá o tempo. O tempo é finito, ele não volta mais. Eu costumo dizer que o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Os minutos que estão passando não voltam mais. Nós não vamos conseguir viver esse tempo de novo. Nós o perdemos. Bem aproveitados ou mal aproveitados, não importa. Passou, foi, não volta mais. Querido ouvinte, o que você tem feito com o teu tempo? Como está as suas prioridades? Como estão as suas prioridades? Como está a administração do seu tempo? Você tem conseguido tirar um tempo para o Deus, Criador dos céus e da terra, que te abençoa, que cuida de você e que tanto se preocupa e busca estar em contato contigo? Pense nisso. São coisas mais importantes. Nós entendemos que dinheiro não é o mais importante e que nós precisamos administrar o nosso tempo focando naquilo que é mais importante. Mas eu quero continuar. Eu quero continuar com um tópico que lá no finalzinho do livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, quando Salomão está concluindo a carta, ele faz um resumo de toda a sua vida. E ele fala assim, Eclesiastes 12, 13, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Ele vai dar a conclusão, qual a conclusão que esse rei sábio chegou. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Nós não precisamos errar como Salomão errou para entender o que é o mais importante. Ele já nos ensinou. Ele já aprendeu e nos ensinou aqui. Ele teve servos, ele teve servas. Nós lemos a lista de bens dele: bois, camelos, mulheres. Ele teve palácios, tesouros. Tudo que o seu coração queria, ele teve. Todo o desejo da sua carne, ele cumpriu. E no final da carta dele, de Eclesiastes, ele chega e fala assim: depois de analisar todas as coisas, aqui está uma conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos, isso é o mais importante. Isso é o mais importante, essa é a coroa da nossa vida. É sobre isso que Deus vai olhar para nós naquele grande dia e falar: parabéns, servo bom e fiel, você temeu ao Senhor e guardou os meus mandamentos. Entra na alegria do seu Senhor. Querido ouvinte, o que é mais importante na tua vida? Será que você não tem também sacrificado os cavalos? E aqui cavalos podem ser várias coisas, podem ser pessoas, podem ser sonhos, podem ser projetos que Deus quer na tua vida, você tem sacrificado em prol de dinheiro, riqueza, sei lá o que você tem buscado na sua vida. E independente disso, eu quero dizer, hoje é dia de olhar para aquilo que é mais importante. Olhe para aquilo que é mais importante, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar, vai cuidar de ti. Salomão, ele sofreu na sua vida, teve tudo que ele tinha, teve tudo que ele queria, e no final ele ainda olha e fala: olha, tudo foi correr atrás do vento, e a coisa mais importante que eu entendi é: tema o Senhor e guarde os seus mandamentos. Querido ouvinte, tema o Senhor, guarde os seus mandamentos. Use o seu tempo para abençoar, para estar perto de Deus, e sem dúvida nenhuma, você será mais do que abençoado. Eu quero orar pela tua vida agora. Feche teus olhos, se você puder, aí onde você estiver. Nós queremos orar juntos agora. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te agradecer, Senhor, porque nós não precisamos errar sozinhos, não precisamos errar ou repetir erros que outras pessoas cometeram. A Bíblia está repleta de pessoas falhas e fracas que nem nós, que precisaram da tua ajuda, e nós também declaramos nesse dia que nós precisamos da tua ajuda. Nos abençoe a guardar o mais importante: temer ao Senhor, praticar os seus mandamentos, seguir ao Senhor com alegria. Nos abençoa, Senhor, nos usa para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos neste momento. Senhor, abençoe a vida de cada um que escuta esse programa, que ainda vai escutar esse programa, e que todos nós possamos ter o mais importante bem gravado no nosso coração, que é a prioridade no Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém, querido ouvinte. Que Deus te abençoe, que todos nós possamos ter sabedoria para guardar aquilo que é o mais importante. Deus te abençoe grandemente e nós nos vemos, ou melhor, escutamos logo ali no próximo programa Ecos da Liberdade.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Christian Sturzbeck.